Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos. E hoje eu tenho o prazer de fazer uma conexão com Minas Gerais. A gente vai conversar um pouquinho com a Bárbara Brum. A Bárbara é doutora em direito. Ela conhecia a Bárbara através de um professor meu que já esteve aqui algumas vezes, o Carlos Martins. Eles estudaram juntos lá na PUC Minas. E a Bárbara fez um estudo muito interessante sobre o controle da reforma constitucional, como a gente controla o processo de alteração da Constituição, mas diferentemente do que a gente pensa, em geral, a gente não vai tratar aqui de um ponto de vista judiciário. A gente vai olhar para o legislativo, para a legitimidade que o legislativo tem e para o processo de justificação de coerência ou falta de coerência que ele tem ao exercer esse papel tão importante. Pessoal, além disso, não posso deixar de lembrar-vos que esse podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente Editora e a gente tem lá aquele Clube do Livro maravilhoso em www.quebracorrente.com.br, que você pode receber, você recebe lá dois livros por mês na sua casa, um exclusivo, geralmente traduções ou publicações exclusivas, e outro do catálogo da Contracorrente, além de um desconto permanente de 30% lá no site da editora quando você quiser fazer novas compras. Também não deixo de lembrar, meus queridos ouvintes, que este que vos fala está lutando para fazer um pezinho de meia para ir para Harvard, para entrar na lista. Estava até conversando com os amigos, o pessoal falando de como o pessoal está fazendo picaretagem, todo mundo se associa a Harvard com um curso de um dia, de algumas horas, de alugar uma sala. Eu espero não entrar nessa lista com o meu ano que eu pretendo passar lá, mas lembro que a vocês que vocês me ajudam muito com a audiência e aos assinantes, aos quais eu sou muito grato, que sustentam esse projeto aqui. Então, pessoal, se você pode contribuir com um projeto independente, que basicamente vocês sabem que eu faço tudo por aqui. Então, se vocês podem contribuir com essas minhas contas aí para eu tentar emplacar esse projeto lá em Harvard, continuar estudando e continuar produzindo de lá, obviamente. O link para o nosso Apoia-se está aqui na descrição do episódio. Tudo muito rapidinho, em menos de 4 minutos. É sério, não é 5, são menos de 4 minutos você consegue fazer seu cadastro, colocar seu cartão lá, o boleto. E, pessoal, assim, R$ 2 por mês não mata ninguém, mas faz uma diferença enorme para mim. Principalmente se eu recebesse, assim, imagina se eu recebesse um terço dos meus assinantes, R$ 2. Nossa Senhora do céu, acho que eu já estava contratando aqui gente para fazer quase tudo, ficava só cuidando das entrevistas mesmo. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Um forte abraço e até depois da vinheta. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Minha conexão hoje é com a PUC Minas. Eu vim conversar com Bárbara Brum. A Bárbara fez um estudo interessante. Eu gosto sempre desses temas que fazem interseção entre direito político. Vocês já me conhecem há muito tempo e sabem bem disso. E a Bárbara publicou um livro recente, que é produto da tese de doutoramento dela. E ela foi estudar o processo de reforma, o processo de controle que o Congresso faz sobre a reforma constitucional. E eu achei o tema bem interessante e eu convidei ela para falar um pouco sobre ele aqui. Então, antes da gente dar um pontapé inicial, Bárbara, só para você dar um oi para o nosso ouvinte aí, fala das suas credenciais.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Primeiramente, Davi, queria agradecer pelo convite. Como ouvinte e admiradora do Onze Supremos, para mim é uma honra estar aqui para debater um pouquinho sobre o meu objeto de pesquisa e sobre os temas que aparecerem aí pelo caminho. Eu sou a Bárbara Brunelli, sou mestre e doutora em Direito Público pela PUC Minas. Professora de Direito Constitucional e Processo Constitucional e advogada criminalista. Além disso, uma curiosa nata, uma entusiasta dos debates sobre ciência política, direito, processual constitucional, processo legislativo, processo judicial e sobre diversos temas aí do
Bárbara, pontapé inicial aqui, deixa eu fazer a primeira pergunta. E como é um trabalho acadêmico, a primeira pergunta é recorte metodológico. Vamos falar da introdução do teu trabalho. Eu quero que tu explique para a gente primeiro a problemática. A relevância, eu acho que ela é auto-evidente, mas a problemática do teu trabalho e o recorte que tu deu. E o que que te levou a estudar esse fenômeno?
Bom, Davi, então o objetivo do trabalho, quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, inicialmente eu queria estudar o conteúdo dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado. Então, dentro daquela ideia que a gente aprende na graduação em Direito, como é realizado o controle de constitucionalidade político preventivo pelas casas do Congresso Nacional? Ah, esse controle é feito pela CCJ. Fui então começar a ler os pareceres e eu entendi que, na verdade, esses pareceres e o conteúdo deles era muito mais acidental e circunstancial do que realmente um controle focado na juridicidade ou na constitucionalidade daquelas proposições. O enfoque, então, passou a ser entender em qual medida o arranjo adotado pelo Congresso Nacional favorece ou prejudica a adoção de uma cultura de justificação. E o que seria essa cultura de justificação? Uma cultura em que o bom argumento exerce uma função relevante nas deliberações. Elas não são pautadas somente, e aí não tem como desvincular da questão política, mas elas não são pautadas somente por uma disputa de forças, tanto dentro do próprio parlamento, quanto do parlamento com os outros poderes, no caso, por exemplo, com o poder legislativo, com o poder judiciário ou com o poder executivo. E isso, em especial, quando estão em jogo direitos fundamentais ou a estrutura de conformação do Estado. Nessa perspectiva, então, o trabalho traça uma diferença entre o que é escolha institucional e o que é design institucional, como objetos distintos de estudo do direito constitucional. Enquanto a escolha institucional visaria responder quais tarefas sociais são atribuídas a quais poderes, então, como são alocadas, né, essas atribuições entre legislativo, executivo e judiciário? O design institucional, ele pretende abordar qual é a estrutura interna e quais as regras de decisão um poder deve ter para executar as tarefas que lhe foram alocadas. O trabalho é, então, um trabalho em pequena escala para entender os meandros e como o Congresso Nacional, como o desenho do Congresso Nacional favorece ou não o exercício dessa competência de garantir a juridicidade da Constituição pelo controle de constitucionalidade das PECs.
Bárbara, quando você falou aí, duas ideias já pipocaram na minha cabeça sobre temas que eu já conversei aqui e que eu acho que tem uma conexão direta com o que você falou. A primeira, eu acho que foi com a Roberta Simões, quando a gente tratou acho que não, na verdade a gente tratou dessa quando a gente falou do direito constitucional parlamentado, o livro dela que saiu. E o segundo foi dos diálogos institucionais. Quando eu falei com a Roberta, eu lembro da gente ter tratado, incidentalmente, de uma decisão, que eu já falei mal dela aqui umas 50 vezes, do STF, que suspendeu o piso da enfermagem, um liminar do ministro Barroso, que suspendeu o piso da enfermagem, que foi passado. Nessa decisão, a Roberta, num artigo do Jota, e depois, posteriormente, num artigo que ela escreveu num livro, e que depois ela também publicou no livro dela sobre direito constitucional parlamentar, ela traz uma ideia que foi usada para justificar aquilo ali, não que o Barroso tenha usado, mas é um conceito que começou na Europa e que está se difundindo no mundo, que é o que ficou conhecido como controle semiprocedimental, que é a possibilidade que o judiciário tem de se imiscuir no processo legislativo de justificação dos trabalhos. Então, você não tem uma previsão direta de que o judiciário possa fazer aquilo. Ele cria ali uma brecha a partir de bases principiológicas, e aí ele começa a criar exigências que não estão expressas. Por exemplo, no controle que foi estabelecido pelo ministro Barroso nessa decisão, uma das exigências para que o piso da enfermagem fosse estabelecido era mostrar o impacto financeiro daquilo. E aí o legislativo encomendou um estudo, a Câmara encomendou um estudo, e esse estudo atestava, olha, tudo ok. A gente mostrou aqui que o impacto no orçamento não vai ser substantivo e dá tudo certo, está tudo dentro das contas. Só que o que aconteceu? Entraram com a ADPF, e nessa ADPF, agências interessadas, como Santas Casas e outros hospitais, apresentaram um estudo contestando o estudo da Câmara. E aí o Barroso utiliza, em grande parte da sua argumentação, ele se vale dos resultados dos estudos que foram apresentados na DPF por agências interessadas. Aí tem dois problemas. O primeiro, as agências são interessadas, então os estudos eles já têm uma possibilidade de viés clara no começo. E o segundo, até que ponto cabe ao judiciário avaliar a rigidez de estudos, ainda que ele tenha pessoal especializado para fazer isso? Porque se a Constituição determina um procedimento e o procedimento foi adotado, a meu ver, não cabe ao judiciário avaliar o mérito de como o procedimento foi adotado. Se o procedimento foi adotado, é o ponto, acabou ali. O requisito foi cumprido. Não é de competência do judiciário ficar se imiscuindo na qualidade do requisito. E aí o Barroso faz essa suspensão com base nisso. E um segundo ponto que caminha junto com ideia do controle sem, na verdade, contesta essa ideia da possibilidade do controle sendo procedimental, que é a teoria, uma das dos fundamentos dos diálogos institucionais, que quando a gente, enquanto Estado, funda os três poderes, a gente reconhece que cada um deles tem legitimidade para interpretar a Constituição da maneira que ele ache mais plausível, que ache mais compatível com o texto. Então, quando o legislativo ele faz uma interpretação da Constituição, aquela interpretação ela é tão legítima quanto a feita pelo judiciário. Só que a gente no direito está tão acostumado a estudar judiciário que a gente fica bombardeado com aqueles procedimentos que são feitos pelo judiciário, pelo STF, com argumentações. Nem sempre as argumentações a gente concorda, nem sempre as argumentações estão corretas, mas a gente tem ali um processo de justificativa público que é mais racional do que o processo que é feito pelo legislativo, que é mais pautado por regras políticas. Mas nem por isso torna o controle feito pelo legislativo menos legítimo do que aquele feito pelo judiciário. Acho que esse é um primeiro, foi uma primeira extração que eu tive desse teu comentário de apresentação do teu trabalho, Bárbara.
Verdade. Vou começar pelo final. Então, essa questão dos diálogos interinstitucionais, uma questão muito interessante, porque aqui no Brasil a gente sempre teve uma ideia de que do judiciário a gente espera ação e do poder legislativo talvez a gente espere qualquer coisa. Então, a gente espera a racionalidade do poder judiciário e do poder legislativo, que tem a mesmíssima obrigação de garantir a juridicidade da Constituição, a observância dos preceitos constitucionais, a gente não espera isso. Isso faz com que o sistema acabe ficando disfuncional. Do ponto de vista da reforma da Constituição, a gente ainda tem um aspecto muito interessante, que essa foi uma das constatações da pesquisa. O judiciário, ele usualmente, ele entra nas questões de mérito, de conteúdo. Então, por exemplo, nesse caso do piso da enfermagem, apesar de ser um controle semi-procedimental, o judiciário fez o que ele tem gostado muito de fazer. Traz estatísticas, traz estudos, utiliza isso, fundamentos que não necessariamente são jurídicos e muitas vezes são operacionais, para decidir sobre temas de mérito que são afetos ao legislativo. Por outro lado, quando a gente está tratando de procedimento mesmo, das formalidades que talvez se observadas melhorariam muito a qualidade do debate dentro do parlamento, o judiciário entra muito pouco. Então a gente tem um judiciário em muitos momentos ativista quanto ao conteúdo e passivista quanto à forma durante a tramitação do processo legislativo. Ah, mas a gente vai pedir então para que o judiciário sempre interfira naquilo que seriam questões interna corporis? Não necessariamente, mas ao mesmo tempo fechar os olhos para isso, talvez o judiciário tinha que muito mais garantir as regras do jogo do que se misturar incluir no conteúdo. E acho que vem um pouco essa crítica, né, de quais são os fundamentos que têm sido utilizados para que normas, sejam propostas de emenda constitucional, sejam leis, sejam revistas pelo parlamento, pelo judiciário, na verdade, a gente não devia estar tendo esse debate. Esse debate tinha que acontecer durante, né, a tramitação legislativa da forma mais aprofundada possível. Essa questão do conhecimento técnico, isso é um ponto interessante, porque o parlamento, justamente para ele sanar a questão da simetria informacional, ele tem as consultorias legislativas, que são muito bem delineadas e muito bem estruturadas, justamente para que, quando necessário, os estudos e etc. sejam realizados por profissionais competentes. Tem alguns debates muito interessantes sobre essa questão das consultorias legislativas. Como que o judiciário, então, vai contestar isso? A ideia da consultoria legislativa, muitas vezes, foi para fazer frente a uma simetria informacional externa da iniciativa privada e do próprio poder executivo, né? Porque os ministérios têm várias, estruturas que muito o legislativo muitas vezes não conseguia competir ali em relação à questão da assimetria informacional. Agora o judiciário também está querendo entrar nisso. Então, por exemplo, quando a gente pega a decisão sobre estado de coisas inconstitucional, do sistema carcerário, sobre a questão de prisão em segunda instância, né, que o STF já foi e voltou, vários outros debates, não é incomum você pegar uma decisão e ter várias estatísticas, várias questões tratadas ali, que a princípio não estariam dentro dessa regra, digamos assim, do lícito e ilícito ali, para que o judiciário se imiscuísse. Em alguns momentos, a gente acaba tendo afeição a essas decisões quando elas refletem a nossa posição pessoal. Quando elas não refletem a nossa posição pessoal, a gente acaba criticando e falando: olha, o judiciário está entrando em uma área que não é uma área que ele deveria entrar. Mas isso é um grande problema, e que eu acho que entender melhor o legislativo e dar a ele maior credibilidade, e ele também se estruturar de uma forma que ele consiga mostrar para a sociedade que o que acontece ali não é mera troca de favores, não tem só um interesse, né, de atender a demandas, pessoais. Isso vai fazer com que as pessoas passem a olhar para o parlamento de outra forma. E esse era um pouco o objetivo do trabalho: desvelar como isso acontece e fazer propostas para que isso, melhore, para que essa qualidade melhore.
Bárbara, ponto seguinte, a gente vai fazer um panorama de qual o estado da reforma constitucional atual, tudo que já assim aconteceu até o momento.
Bom, a gente sabe que aqui no Brasil a nossa Constituição é uma Constituição rígida, mas isso não necessariamente, ou seja, é uma Constituição que tem mecanismos para ser alterada, mais difíceis do que aquele para aprovar a legislação ordinária, né, lei complementar e lei ordinária.
O pessoal
Mas isso não.
confunde rígido com não com os mecanismos do ponto de vista procedimental, mas confunde rígido com a possibilidade real da gente ser alterada. E ah, não, a Constituição já foi alterada 379 mil vezes, então ela não é rígida. Não, amigo, não é esse o ponto.
É, exatamente. Existe uma diferença entre rigidez e estabilidade constitucional também, né? A nossa Constituição não é imutável, ela também é uma Constituição que prevê os mecanismos de alteração do texto, mas ela é uma Constituição que, em tese, e a gente vai ver que isso cada dia vai se perdendo mais, mas que, em tese, tem mecanismos muito mais dificultosos de alteração do que da legislação ordinária. Isso não significa uma legislação estável, tá? Uma Constituição, desculpa, estável, porque ela já foi reformada muitas vezes. Então, em 35 anos de Constituição, salvo engano, a gente teve 132 emendas, pelo menos até poucos dias atrás, porque cada dia tem uma emenda constitucional nova, 132 emendas constitucionais de reforma, lá pelo procedimento do artigo 60. Além disso, a gente teve 6 emendas de revisão lá na década de 90, e também a nossa Constituição, no artigo 5º, prevê a possibilidade dos tratados sobre direitos humanos serem internalizados com status de norma constitucional. Isso já aconteceu com 3 tratados. Então, temos por aí 140, mais ou menos 141, alterações no texto constitucional. Mas o que mais assusta não é o número de alterações do texto constitucional. Quando eu comecei a pesquisa, o que mais me chamou a atenção foram o número de propostas de emenda constitucional que tramitavam ou que tramitaram no Congresso nos primeiros 30 anos. Então, assim, o meu recorte da tese foi até 2018, tá? E o número era, assim, assustador. Em 2023, eu escrevi um artigo com o João Trindade e com o Bonifácio Andrade. O João é consultor legislativo e o Bonifácio foi meu colega de mestrado. É doutor em Direito Constitucional também pela USP. Fiz uma atualização, a gente fez uma atualização de alguns dados da tese. Então, até 2023, junho, julho de 2023, tinham tramitado 3.679 propostas de emenda constitucional na Câmara dos Deputados e 1.957 no Senado Federal. Isso só de propostas de emenda constitucional. Fora todos os outros atos normativos que lá tramitam, desde requerimentos, né, até os projetos de lei propriamente dito, e as outras tantas atribuições que o Poder Legislativo tem. Me chamou a atenção a energia gasta com esses procedimentos para que a minoria dessas proposições tenha algum andamento real e relevante. Então, para que esses
Muitas delas
projetos.
são simbólicas, né, Bárbara? É só para dizer, olha, a gente acabou de protocolar isso daqui, pipipipopopó, popopopipipi, e olha aqui, pronto, só para mostrar para o eleitorado, de alguma forma, que está trabalhando.
Exatamente, mas eu fiquei um pouco surpresa, por quê? Porque quando a gente fala de um projeto de lei, faz sentido. Um deputado, um senador sozinho pode ir lá apresentar ou juntar com o bloco ou o partido dele e fazer essa apresentação. Para uma proposta de emenda constitucional, a gente precisa de 171 deputados e 27 senadores. Então, na minha cabeça, até eu visitar o Congresso, fazer uma visita técnica e entender como funcionava aquilo, era assim, ah, a gente tem um limite de iniciativa. Não, esse limite ele não existia na prática. Por quê? Para não criar um embaraço com os colegas e dando muito pouco valor à iniciativa, os parlamentares usualmente assinavam as propostas. Porque eles falavam assim, ah, depois quando estiver começando a tramitar, eu voto em sentido contrário. Mas não queria criar um tipo de conflito com, mesmo que fosse um parlamentar da oposição, por exemplo, ao partido daquele parlamentar que estava subscrevendo a proposição. Tem uma reportagem do CQC que eu gosto muito, não sei se você já viu essa reportagem, Davi, sobre a PEC da cachaça. Quem não tiver visto, vai no YouTube. Lembra daquele programa, o CQC? Tinha um quadro que o CQC ia ao Congresso, nesse dia, acho que foi a Mônica Iose, para mostrar, né, como funcionavam algumas questões, e nesse dia eles levam duas mulheres com uma pastinha, né, com um papel, e começam essas mulheres começam a se apresentar para os parlamentares e falam: olha, isso aqui é uma proposta de emenda constitucional do deputado fulano de tal, que é um nome fictício, a pessoa não existe, para que seja acrescido um item na cesta básica. Ah, tá, importante e tal. Aí depois a pessoa assinava lá,
Sem nem ver.
a repórter perguntava: já sabe o que o senhor acabou de assinar? Tinham respostas do tipo: olha, foi não conseguia responder nada. Tinham respostas do tipo: ah, sim, claro, estamos incorporando um novo item na cesta básica. A repórter então falava, né, pro parlamentar: o senhor acabou de assinar uma proposta de incluir 1 litro de cachaça na cesta básica do brasileiro. Assim, cara de tacho. Apenas um deputado, pelo menos o que mostrou a reportagem ali, né, não sei se teve outro deputado que agiu dessa forma, mas só um que leu e não assinou a proposta. Então, essa era a rotina das casas parlamentares, e isso faz com que o sistema fique completamente inchado. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que às vezes é preciso movimentar o sistema, às vezes é preciso que algum parlamentar encampe uma bandeira, Isso incha demais o sistema e faz com que o que realmente precisa ser discutido não seja discutido. Enfim, voltando um pouco aqui então para o status e para o procedimento, um ponto interessante sobre essa questão do limite de iniciativa foi o que aconteceu depois da pandemia. Em 2000 e até 2019, não era incomum que em alguns anos a Câmara dos Deputados tivesse, por exemplo, 200, 300 propostas de emenda constitucional protocolizadas, principalmente no primeiro ano das legislaturas. O ápice da apresentação de propostas de emenda constitucional sempre foi o primeiro ano das legislaturas. Com a pandemia, as assinaturas deixaram de ser físicas e passaram a ser eletrônicas. Então, pelo sistema, então o próprio parlamentar ou algum assessor, acredito, assinavam pelo sistema, a Câmara e o Senado têm sistemas distintos, essas proposições. As propostas de emenda constitucional caíram na Câmara de 200, 300, 100 por ano para 9, 20. Salvo engano, em 2020 foram 9 ou 10 propostas de emenda constitucional protocolizadas. E isso mostra que eles não tinham muita ideia do que eles estavam assinando. Algumas propostas, eu fiz uma análise de todas as propostas do ano de 2018. Algumas chegavam até a assinatura do mesmo deputado 4 vezes, 3 ou 4 vezes, a mesma PEC. No Senado, isso acontecia com menos frequência. Por quê? Porque no Senado você precisa de só 27 assinaturas. Então, as assinaturas ficam praticamente todas na mesma folha, ou no máximo em duas folhas. Então, a pessoa conseguia ver ali, ah, não, já tem minha assinatura aqui, e não assinava. Na Câmara dos Deputados, isso não acontecia com frequência. Várias propostas eram autuadas e devolvidas, porque o número de assinaturas, na verdade, não tinha sido atingido, né? As 308 assinaturas não tinham sido alcançadas, porque, na verdade, um deputado tinha assinado 3, 4 vezes a mesma proposta de emenda constitucional. E a pandemia fez com que isso alterasse, trouxe uma racionalidade. Teve uma coisa boa, por exemplo, que parece que veio da pandemia, foi uma maior racionalidade do sistema quanto a isso. Dado esse quadro de volume de propostas de emenda constitucional, a grande minoria delas é, então, votada na CCJ. E a grande minoria vai para votação no plenário. A gente tem um quadro aí nesse meio do caminho, tem vários pontos que precisam ser melhor compreendidos na rotina da atividade parlamentar.
Bárbara, depois desses causos que a gente vê a qualidade do nosso parlamento, né? Que eu acho que não melhorou muito de lá para cá, apesar dessa reportagem. Você falou da cachaça, eu nem lembrava, mas depois quando você foi contando, eu comecei a lembrar. Mas o ponto seguinte da nossa pauta aqui é a alocação de competências para a reforma constitucional. É que a gente vai tratar o espaço reservado para atuação parlamentar até o presente momento.
A gente já começou a falar um pouquinho sobre isso. Justamente a reforma constitucional brasileira, ela está quase toda vinculada ao parlamento. Então, se no processo legislativo ordinário, por exemplo, o executivo ou outros legitimados podem tanto iniciar o processo legislativo, quanto ter uma participação mais ativa, e o executivo, especialmente, participa ao final com a sanção ou o veto, inclusive exercendo, né, o controle de constitucionalidade naquele momento, porque o veto pode ser um veto por inconstitucionalidade do presidente da República. Na reforma constitucional, isso não acontece. A única participação externa ao parlamento acontece naquele momento da iniciativa, do start ali do procedimento. As propostas de emenda constitucional, elas podem ser apresentadas por 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, pelo presidente da República, ou por mais da metade das assembleias legislativas legislando por maioria, né? A maioria absoluta das assembleias legislativas deliberando em maioria relativa dos seus membros. A partir daí, o procedimento está todo por conta do parlamento. A Constituição, ela traz regras amplas e o modo como essas regras vão ser aplicadas está delineado nos regimentos internos. Como eu disse, o STF entra muito pouco nas questões sobre procedimento, ele usualmente fala que são questões interna corporis, e o próprio legislativo tem que exercer um juízo ali de autocontenção do respeito das regras regimentais. Então, regra básica, né, de aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Ela vai ser discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação, considerando-se aprovada se obtiver 3/5 dos votos em cada casa. Então, duas votações na Câmara, duas votações no Senado, 3/5 em uma casa, 3/5 na outra casa. Quando a Constituição exige dois turnos, o que que você acha que ela está exigindo, Davi? Vou te voltar aí a pergunta.
Tecnicamente, era para a gente ter um intervalo, do ponto de vista racional, era para a gente ter um intervalo, alguns dias, algumas semanas entre essas votações, para amadurecer os debates e, eventualmente, parlamentares poderem conversar com outros para mudar suas opiniões. Na
Exatamente.
prática,
Exatamente. O regimento interno do
a gente
Senado, o
volta
regimento.
pro blog do estava, não sei, o Clóvis de Barros, que é, na teoria, a prática é outra.
Exatamente. O regimento interno da Câmara e o regimento interno do Senado, eles regulamentam o interstício, que seria aquele intervalo, né, entre os turnos de votação. O Senado fala em 5 dias úteis, no mínimo, e a Câmara em 5 sessões. Nada disso seria possível de acontecer ordinariamente em minutos ou horas. Contudo, desde a década de 90, no Senado primeiro, e depois, acho que ali no início dos anos 2000, também na Câmara, os parlamentares começaram a votar requerimento de supressão desse intervalo. Às vezes chamando requerimento para supressão do interstício, às vezes nominando, principalmente no Senado, tem a figura do calendário especial. E é isso, nada mais é do que a fixação de datas muito próximas, com distâncias de horas e minutos, para aprovação desses atos, né, dessas propostas de emenda constitucional. Cada dia, isso vem sendo aplicado mais e mais. Isso era exceção, tá? No passado, talvez ali na década de 90, 2000, até os últimos anos, a situação, assim, reverteu completamente. Eu acho que praticamente todas as últimas emendas constitucionais foram aprovadas dessa forma, tá? Eu acho não, na verdade eu cheguei a olhar isso até ano passado, e das últimas, assim, todas foram aprovadas com a supressão do intervalo desses turnos de votação. Então, na verdade, a gente não tem turno de votação mais. Salvo se a gente entendesse que a Constituição está querendo uma confirmação naqueles moldes, quando você está preenchendo um formulário assim, você tem certeza que essas informações estão corretas? Você realmente quer fechar esse aplicativo? Salvo se fosse esse o objetivo de demonstrar a certeza do parlamentar sobre a votação anterior, eu acho que na prática não tem como a gente falar que o requisito constitucional de dois turnos de votação tem sido observados. Então, do ponto de vista formal, as propostas de emenda constitucional, elas não têm observado o procedimento e as emendas constitucionais têm sido aprovadas, né, com essa inconstitucionalidade formal. Contudo, às vezes que isso já foi levado ao STF, a pauta é que isso é uma questão regimental, que a norma regimental é uma questão interna corporis e o STF não entra nisso. Ele só entra quando há uma ofensa explícita, expressa ao procedimento previsto no texto da Constituição e não os meandros ali que são estabelecidos pelo regimento interno.
Bárbara, quantas vezes isso já chegou ao Supremo e, eventualmente, o Supremo já deliberou de forma diferente? Ou ele é consistente em dizer, não, isso é trabalho do parlamento e a gente não se mete? Não
Nas
teve um
primeiras vezes
outlier, assim, um ponto fora da curva?
que eu tenha conhecimento, não, Davi. Na época da pesquisa, eu vi que durante os primeiros requerimentos ali, os próprios parlamentares, dentro daquela ideia, né, de que é possível um mandado de segurança para assegurar o devido processo legislativo, durante a tramitação e aprovação dos requerimentos, eles iam ao Supremo falar que havia uma observância dessa norma. Naquele momento, o STF já estabeleceu esse parâmetro e colocou isso como questão interna corpus. Então, assim, em outros assuntos, como, por exemplo, composição de CPI e etc., o STF acabou mudando um pouco esse entendimento e entrando para possibilitar direitos de minoria e etc., nessas questões interna corpus. Mas, neste ponto dos dois turnos de votação, inclusive a reforma da Previdência, que foi a, desculpa, a reforma tributária, que foi a última proposta de emenda constitucional aprovada no ano passado, foi aprovada dessa forma, com supressão do intervalo entre os turnos de votação. E eu desconheço alguma decisão que tenha tido efetividade nesse sentido.
Então, a pergunta que já é o nosso próximo ponto da pauta é: o Congresso é uma fábrica de irregularidades no processo de revisão constitucional e de aprovação de emenda? Revisão em geral, né? Que é o processo de aprovação de emenda é uma revisão.
Exatamente. Pelo menos no que diz respeito à aprovação de emendas constitucional, sim, o parlamento é uma fábrica de vícios formais. Há um descompasso entre o que está previsto no regimento interno e o procedimento que é adotado. Ah, mas existem os costumes parlamentares, existe a praxe, existe a própria previsão regimental de que as normas regimentais possam vir a ser superadas por acordos. Mas nesses casos, muitas vezes, isso não é sequer observado, tá? Essa previsão regimental que fala da possibilidade de não se seguir exatamente o procedimento que está ali na norma. E mais que isso, quando a gente está falando de norma de regimento interno e efetiva norma prevista na Constituição, há diversos autores, algum sentido há nisso, que defendem que essas normas são materialmente constitucionais. Então, elas têm que ser observadas para o procedimento ser garantido. Isso não estaria na zona de flexibilidade de acomodação entre os arranjos do parlamento. Tá? Então, existe essa zona? Existe essa zona. Mas quando a gente está tratando sobre juridicidade do texto da Constituição, é o mínimo para a gente ter uma Constituição rígida que esses procedimentos do regimento interno também sejam observados. Então, essa zona de flexibilidade acaba gerando um prejuízo para a garantia da juridicidade da Constituição. E aí, quando eu falo juridicidade, é dessa ideia de rigidez, né? De entender a Constituição como um documento que deve nortear todo o nosso sistema jurídico.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
O respeito que a sociedade tem pela Constituição entraria aí.
Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, é entender a Constituição como algo que, para ser alterado, tem que ter uma reflexão, um ônus maior, porque foi custoso construir aquele sistema ali. E é óbvio que, como a gente tem uma Constituição que trata sobre diversos assuntos, alguns pontos podem ter maior ou menor relevância que outros na estruturação e na conformação da estrutura do nosso Estado e das garantias e dos direitos fundamentais. Mas fato é que não vejo essa diferenciação quando vamos superar essas normas condicionais para tratar sobre um ponto de vista de flexibilidade da atuação do Poder Legislativo. Não vejo essa diferenciação entre o que seriam normas materialmente constitucionais e o que seriam formalmente constitucionais, simplesmente porque o nosso Constituinte de 88 entendeu que deveria ser colocado lá. E eu acho que cada vez mais que a gente vai acirrando essa disputa, né, essa posição adversarial entre os poderes, mais tem se usado a Constituição como um elemento, né, desse jogo de forças. Então, o STF tem, por exemplo, aplicado normas do regimento interno em detrimento da lei ordinária. Então, alegando, por exemplo, o princípio da especialidade, enfim, outros tantos argumentos. Aí do Congresso vem o quê? Ah, então, ao invés de eu fazer uma lei, uma matéria que talvez seria tratada por lei, vou fazer uma proposta de emenda constitucional, porque aí eu estou medindo força ali com o Supremo. E isso traz alguns prejuízos, vários prejuízos, para a nossa compreensão da estabilidade do texto constitucional. Eu não acho que ele tem que ser imutável nem nada disso. Não é essa a defesa aqui da tese, ou que a gente não tem que atualizar esse texto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender qual é o ônus disso, qual é o estándar tem que ser maior, o debate tem que ser mais qualificado.
Já puxando para o ponto seguinte, então, Bárbara. Se a gente já localizou o problema, agora, a tua pesquisa, o que que tu apresentaste, o que que tu achou que a gente pode mudar, o que que precisa ser feito para endereçar esse problema?
Então, Davi, caminhando um pouco para essa ideia, né? De como esse procedimento acontece nas casas legislativas e o que eventualmente poderia ser aprimorado, a gente tem que entender um pouco como funciona, então, em síntese, o controle de constitucionalidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Existem dois principais momentos ordinários de controle de constitucionalidade das propostas de emenda constitucional. O primeiro é o despacho do presidente. Então, se há uma inconstitucionalidade manifesta, enfim, esse projeto poderia ser devolvido. Ou se o limite de iniciativa não é observado, na Câmara isso era muito comum, né, antes dessa mudança ali da pandemia. No Senado, menos, porque para autuar as propostas, eles já faziam esse filtro. Então, esse é o primeiro momento, o despacho do presidente. Em algumas situações, foram um ou dois projetos, propostas de emenda constitucional, que isso aconteceu no Senado, por exemplo, ele é devolvido. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é a Comissão de Constituição e Justiça. E é o momento seguinte ao momento do despacho do presidente. Votada na Comissão de Constituição e Justiça o parecer que vai tratar sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela proposição, a proposta de emenda constitucional continua tramitando. Então, na Câmara dos Deputados, ela vai para uma comissão especial. No Senado, pode ir já diretamente para o plenário. Só que todos os limites constitucionais de reforma podem ser violados ou inobservados depois desses momentos ordinários de controle.
Acho que há aquele
Então,
tradicional que a gente conversou, né, Bárbara? A emenda, quem for contra a emenda, quem for a favor da emenda, permaneça como está. Aí, em menos de um segundo e meio entre o permaneça como está, quem for a favor da emenda, permaneça como está, aprovada, é literalmente desse jeito.
Exatamente. As votações de proposta de emenda constitucional, elas são nominais, mas alguns requerimentos que circundam esse procedimento, como é o caso, a gente tinha comentado, né, antes, Davi, sobre o procedimento que aprovou a primeira supressão do intervalo entre os turnos de votação, foi aprovado de uma forma, assim, completamente desarrazoada. As pessoas não sabiam que elas estavam votando, e tem registro, né, dos deputados, dos senadores falando ali: presidente, eu não sei o que está em votação, queria registrar que eu sou contra. Ah, registrado. O que que estava em votação? Ah, não, então tá, presidente, só queria registrar que eu não sei em que votei. Então, assim, existe isso, fato que existe. E nas propostas de emenda constitucional, apesar da votação ser nominal, durante esse procedimento, existem a possibilidade de emendas. Emendas às emendas, era muito comum ali na era da presidência do Eduardo Cunha, né? As emendas aglutinativas, que acabavam gerando um conflito entre o que ia para a votação no plenário, na verdade, não era necessariamente o que tinha tramitado nas comissões, tá? Isso acontece, né? Nas comissões de Constituição e Justiça. Em relação aos projetos de lei, por exemplo, na Câmara, em que os projetos de lei necessariamente passam pela Comissão de Constituição e Justiça, esse momento foi para o final do processo legislativo, uma mudança ali na década de 90, que a análise sobre a constitucionalidade da proposição foi para o final do processo legislativo. Nas propostas de emenda constitucional, justamente para que os limites constitucionais não fossem observados, isso acontece no início. Mas depois, a iniciativa pode ser violada Porque, por exemplo, da Câmara, o presidente, o relator, desculpa, na comissão especial pode oferecer emendas. Então, ele sozinho pode oferecer emenda, sendo que a Constituição exige um terço, né, dos votos, um terço de subscrição para apresentar ação. Pode haver violação aos turnos de votação, como a gente viu com a supressão deles. Talvez o único que não possa ser, a princípio, violado seria o quórum de 3/5 ali para aprovação da emenda. Mas nessa questão das questões aglutinativas, por exemplo, das emendas aglutinativas, seria aquela ideia de que a proposta rejeitada, né, ou havida por prejudicada em uma sessão legislativa, não poderia ser objeto de nova proposta na mesma sessão. E o que que acontecia? O que que acontece muitas vezes? Vota um substitutivo, vota uma emenda aglutinativa, vê quem votou de tal ou qual forma, vai ali, tenta mudar o voto do parlamentar e aí vota o projeto original ou uma emenda aglutinativa. Então, assim, alguns parâmetros, se eles fossem observados a partir das normas regimentais, isso já seria bastante importante. Um outro ponto é o volume de atividades que o Congresso Nacional tem. Então, assim, não é incomum, e aí pelo menos numa era pré-pandêmica, que acontecessem ao mesmo tempo 15, 20 atividades parlamentares ao mesmo tempo. O mesmo deputado ou o mesmo senador marcava presença em reuniões, três, quatro reuniões, com intervalo de 15, 20 minutos. Então, não é possível que exista um debate real, né, se as coisas forem dessa forma.
Bárbara, mas a pergunta que fica é: se. Aí a gente volta pro grande clichê, né? Quem controla os controladores? Se eles que têm que fazer as mudanças para deixar o sistema racional, se isso não está no interesse deles? E se, a terceira premissa, a gente não quer que o judiciário ganhe mais um poder se imiscuindo nesse ponto? O que fazer?
Prestar mais atenção no Congresso Nacional e no que está acontecendo ali. Eu acho que a gente está falando
Dever cívico.
exatamente. Eu acho que recorrer ao Poder Judiciário gera outros problemas. Há uma crítica a esse passivismo em relação à questão procedimental, porque eu acho que se tiver algum momento que o Poder Judiciário teria que entrar, seria para garantir essas regras do jogo. Mas eu acho que o maior e o ponto mais relevante é que a gente não sabe o que acontece lá. Então, eu sou uma pessoa, e eu acho que isso é muito importante de dizer, que não sou uma pessoa que fez uma pesquisa a partir de uma vivência dentro do parlamento. Muito pelo contrário. Eu sou alguém do direito que nunca teve uma vivência no Congresso Nacional do que foi olhar ali de fora o que que estava acontecendo e viu alguns exemplos inesperados, viu alguns números inesperados. As próprias pessoas que trabalham no Congresso Nacional muitas vezes estão envolvidas ali nos debates e acabam não conseguindo olhar para fora. Então, quem está de fora não olha para dentro, não dá muita credibilidade para o legislativo. Quem está dentro está envolvido num jogo político que é extremamente importante, mas o ponto é que quando a gente está tratando de controle de constitucionalidade, a gente não está tratando necessariamente do mérito das matérias, então isso é muito importante. Esse dever cívico, que foi o termo que você usou, Davi, é o que vai fazer a diferença. O site do Congresso Nacional, ele tem muitos mecanismos para que a gente possa acompanhar o que que acontece lá dentro? Acho que não há desculpa, não existe transparência em relação a essas questões. Hoje em dia tem o Simplificou, acho que é Simplificou que chama, que é um site que se existisse lá em 2019, 2018, quando eu estava fazendo a tese, teria poupado alguns dias de pesquisa. As propostas de emenda constitucional, hoje em dia, elas tramitam com numeração única, por exemplo, na Câmara e do Senado. Isso não acontecia antes. É muito fácil acompanhar. Se a gente passar a acompanhar mais, se a gente passar a cobrar, se a gente passar a ficar perplexo com situações de votação em que os parlamentares não sabem que eles estão votando, com a apresentação de propostas de emenda constitucional sobre temas e assuntos que já existem várias propostas de emenda constitucional iguais lá. Então, se a gente começar a exercer esse dever cívico, talvez seja algo meio ilusório aqui. Eu acho que é o ponto mais importante, como isso pode realmente mudar.
Momento final, a gente entra no nosso bloco de indicações de leitura. Eu dou o pontapé com seu livro, que é o tema da nossa conversa, O Controle Político da Reforma Constitucional, pela Fórum. Para quem quiser aprofundar, quem quiser conhecer mais sobre o parlamento, você já fez algumas sugestões do próprio site, os sites institucionais contribuem muito para isso, mas outras referências para quem queira pesquisar o tema, o que você sugeriria?
A atualização que a gente fez de alguns pontos, né, da minha tese no ano passado, em um artigo que saiu no livro A Constituição da Democracia em Seus 35 Anos, que foi um livro organizado pelo ministro Fachin Barroso e pelo meu orientador de doutorado, professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, que inclusive foi extremamente importante na condução dessa pesquisa. Álvaro, pode ser chamado aqui também, tá, Davi? Ele tem muito a contribuir com os debates sobre constitucional e processo constitucional. A tese do professor João Trindade, que eu também já mencionei aqui, ele faz um estudo sobre os mecanismos formais e informais de controle de constitucionalidade, não só das propostas de emenda constitucional, mas também de projetos de lei. E acho que, assim, existem vários outros trabalhos realizados e escritos por pessoas que trabalham com o processo legislativo, estão disponíveis também no site da Câmara do Senado, monografias e etc. E principalmente o portal da Transparência e os setores de acesso à informação da Câmara do Senado. Eles me ajudaram muito na tese, respondendo no final ali da tese, tem alguns anexos. Esses anexos mostram justamente o quão eles trabalham bem e ajudam a gente compreender o funcionamento dessas instituições. Acho que
Bárbara,
é a minha.
maravilha. Agradeço imensamente sua participação. Espero que a gente possa conversar sobre outros temas. Sim, o Álvaro está na minha lista. O problema é que a quantidade de sugestões é absurda, então eu tenho que ficar administrando. E um ponto que puxaram minha orelha, que eu tento. Eu lembro quando eu fui chamar a professora Eneida Desirê Salgado, que é ali da UFPR. E ela olhou assim a lista dos 10 últimos convidados. Ela não chama mulher para cá, não. Aí eu, Maria, eu realmente eu estava passando. Tinha uma mulher nos últimos 10 convidados. Eu estou tentando ter mais esse cuidado também. Então, tem que fazer todo esse balanço de ficar trazendo e sem perder a essência, porque é um podcast destinado a trabalhos acadêmicos. Então, a gente não pode ficar tratando só do que é sexy, 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 só o que está nas operações da Polícia Federal toda hora. Senão eu vou desvirtuar o projeto. Eventualmente a gente trata, né? Mas agradeço imensamente sua participação, Bárbara. Espero que a gente possa conversar novamente. E, meu, muito obrigado.
Muito obrigada, Davi. Espero ter contribuído um pouco com os debates aqui do 11. Como eu disse, é uma honra e eu acho que o 11 tem cumprido um papel muito relevante no, na academia, né, e nos debates sobre direito constitucional e sobre outros assuntos também que têm sido trazidos para debate aqui.
É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.